בעזרת השם, דף י"ט, תתת ג'ביצה, סתימוס דף י"ט, נסגון דלייתנו רבנן, ביסי הברייתא. Vimos no DAF anterior com relação à halachá, que é proibido fazer a imersão de utensílios no mikve no Shabbat no Yom Tov. Vimos quatro explicações. Falamos de uma novidade muito grande na continuação, também com relação a esse assunto. Fala com a Tânia, mas disse a Breta. Klishe nitma me'erev Yom Tov. Um utensílio que se impurificou antes do Yom Tov. Emad bilino to benashmashot. Também é proibido levar esse utensílio no mikve no Ben HaShemashot. Entre o pôr do sol e a seda das estrelas, este é o período do Ben HaShemashot, que é safek yom, safek laila. É dúvida se é dia, é dúvida se é noite. Então, uma vez que pode ser já noite, pode ser que já é Yom Tov, a pessoa não pode mergulhar esse utensílio nesse momento, porque talvez ele está mergulhando o utensílio no Yom Tov e é proibido. Rabbi Shimon Shezuri, o bem, fala Rabbi Shimon Shezuri, av bechor emat bilinotu. Fala Rabbi Shimon Shezuri que é proibido levar esse utensílio no mikve no Ben HaShemashot também durante a semana. Por quê? Porque é necessário que passe o anoitecer depois do mikve para que o utensílio se purifique. Existe o conceito de tvulio. Alguém impuro ou algum objeto impuro que foi no mikve está parcialmente impuro até o anoitecer em seguida. A pessoa tem que esperar até o anoitecer para comer alimentos sagrados, por exemplo, trumot, oferendas do Kohen, ou sacrifícios, e também os utensílios têm que ser usados para esses alimentos sagrados só depois do anoitecer. Então fala aqui, Agmará, uma vez que a pessoa está levando esse utensílio no Ben HaShemashot, que talvez é dia, talvez é noite, então pode ser que ele está levando o utensílio já depois que anoiteceu. Então temos que proibir essa pessoa de levar esse objeto no mikve nesse momento. Temos o receio que a pessoa vai levar esse utensílio no mikve, vai achar que não passou a anoitecer ainda e vai usar esse utensílio que está impuro em presa de Tvulion até o próximo anoitecer, do dia seguinte. E está na cama, sucede que isso seria permitido. Fala, mas está na cama, lobai harav shemesh? Está na cama, não sucede esse conceito de harav shemesh? Esse conceito de harav shemesh é um conceito pela Torá. Então como você que está na cama fala que a pessoa pode sim levar um utensílio no mikve do Ben HaShemashot um dia de semana? Amar Rav explicou Rav, Ashkartino de Rabbanan de Beirav de Ateve Kaamri. Fala Rav, eu estava uma vez na sinagoga e eu vi alguns sábios explicando essa machloket. A machloket no caso específico. Todos concordam que existe o conceito de Harav Shemesh? A questão é se temos um receio na situação ou não. Por quê? Mimachshavto niked mitov maasav kamifig. A machloket está na câmera de Shimon Shezuri é que se a pessoa está fazendo algum ato, será que podemos entender sozinho qual é a intenção dessa pessoa, o que ele sabe e o que ele não sabe, por causa desse ato ou não? Explicando melhor na continuação. Qual é o caso? A pessoa está com o utensílio em suas mãos, correndo no Ben HaShemashot para o mikve, para fazer a imersão no mikve, mergulhar esse utensílio e purificá-lo. Essa é a situação da Mahlok que está na cama e da Bishimon Jesus. Mas, conforme está na cama, Haide Karahit Veazil, isso que essa pessoa está correndo, Meida Yada de Bai Arav Shemesh, porque ele sabe que ele tem que levar esse utensílio no mikve antes do anoitecer, para que ele possa usar o utensílio depois do mikve. Portanto, não temos nenhum receio em deixar essa pessoa mergulhar esse utensílio no mikve. Ele vai chegar lá, vai ver que já passou o Ben HaShemashot, e vai mesmo fazer a imersão no mikve, mas não vai usar esse utensílio imediatamente, porque ele sabe essa halachá da Arav Shemesh, vai ter que esperar até o próximo anoitecer. Essa é o período na cama, por isso permitimos a pessoa fazer essa imersão. O Matzavá proíbe conforme Rabbi Shimon Shezuri que proíbe e Mahmat Melachtou de Karait. Mesmo que parece que essa pessoa sabe que ele tem que ir rápido no mikve antes do anoitecer, porém, não é 100% certeza. Fala de Shimon Shezuri, pode ser que essa pessoa está correndo com o utensílio, não porque ele sabe esse conceito da Arav Shemesh, é porque ele está correndo, porque ele está com pressa para trabalhar. Então fala de Shimon Shezuri que proibimos essa pessoa de levar esse utensílio no mikve, porque talvez ele vai querer usar esse utensílio depois do mikve, vai achar que ele fez a imersão correta. Na verdade, esse utensílio nem está impuro, é preso de Tvulhom até o próximo anoitecer, então temos que proibir essa pessoa para que não chegue a impurificar Trumot, Kodashim. Isso que os rabinos dessa sinagoga estavam falando. Vamina leu Ana. E Rava falou para eles. Bemachatoni kered mitoch maasav de kule amalopik. Fala Rava que não. Também está na cama, também Abishimon, Shizuri concordam que podemos sim interpretar o que a pessoa sabe, o que a pessoa não sabe, diz que ele está correndo. Ele sabe sim que existe esse conceito de Harav Shemesh. Mesmo assim, fala aqui Abishimon, Shizuri, que essa pessoa não pode levar esse utensílio no mikve. Por quê? Que pliga, porque é um caso específico. A machloket é que gode itmi bepachot mikve adasha. É uma pessoa que anteriormente teve uma questão. O seu utensílio encostou num réptil, um dos répteis impuros. Porém, o volume que encostou no utensílio era um pedaço do réptil menor do que uma adachá, menor do que uma lentilha. E um réptil só impurifica outras superfícies se um volume de uma adachá encostou nas outras superfícies. Se menos do que isso é insignificante e nem purifica as outras superfícies. E esse pessoal foi até os hachamim para perguntar, o shiuli para perguntar, bepachot mikve adachá, itmi, e não, será que esse utensílio está impuro? Ou será que não está impuro? Será que esse volume é menor do que o volume que o réptil impurifica ou não? Mas Sabal, que foi meu bishimon shesuri, me dealogamir, harav shemesh namelogamir. Diz que essa pessoa não sabe essa halakha, que é bem simples, que um réptil só impurifica se tem o volume de uma adachá, principalmente naquela época que as pessoas sim tomavam cuidado com as leis de purezas e impurezas. Se ele não sabe essa halakha, deve ser que ele não sabe as outras halakhot também, como a halakha de Harav Shemesh, talvez ele não sabe que tem que esperar o pôr do sol, o anoitecer, para o tecido estar puro. Então não podemos deixar essa pessoa levar esse tecido no mikve, porque se ele vai levar no mikve, ele vai querer usar logo depois, e não vai saber que tem que esperar até o anoitecer do próximo dia, porque ele mergulhou o tecido no Benash Mashot, e pode ser que já anoiteceu antes da pessoa levar no mikve. O Marcelo, por exemplo, está na cama que permite... Talvez só essa halakha do volume da adachá ele não sabe, porque não existe nenhum pasuk que fala claramente esse conceito. Harav Shemesh Gamir, porém com relação a esse conceito de Harav Shemesh, que é um conceito que existe na Torá, nos psukim, essa pessoa deve sim saber. Não temos nenhum receio, por isso que ele não sabe o volume da adachá, que ele não sabe também o conceito de Harav Shemesh, porque o conceito de Harav Shemesh está escrito num pasuk, e o conceito do volume da adachá não. Então fala para ela, podemos deixar essa pessoa levar esse utensílio no mikve, não temos que fazer que ele vai usar o utensílio com alimentos sagrados depois do mikve, ele vai sem esperar até o próximo ano terceiro, não tem problema. Essa explicação dessa machloket está na câmera de Shimon Shesur. Continua a Gemara trazendo a nossa Mishnah. O matvilim migav legav. Podemos mergulhar um utensílio no Yom Tov quando a pessoa quer mudar o utensílio de uma função para outra função. O que significa isso? Está dando a parte de ser aberta. Keitzad megav legav. O que significa isso? Harotze lasot gito algav kado. A pessoa tinha um utensílio, que ele designou esse utensílio para fazer azeite puro. Tomando cuidado que não vai se impurificar. Porém, ele quer mudar de ideia, quer usar esse utensílio para fazer vinho. A pessoa mudou a função do utensílio, e essa pessoa quer levar esse utensílio no mikve. Pela halakha, não precisaria. O utensílio está puro, ele pode mudar a função do utensílio sem problema. Vekador gav gito, ao contrário, a pessoa pegou um utensílio que ele queria usar para o vinho e mudou de ideia, que é usar esse utensílio para fazer azeite. Ele mudou a função do utensílio, pela halakha não precisaria levar no mikve, ele quer levar no mikve. Fala, nossa mishnah, uma vez que pela halakha não precisaria levar no mikve, não está purificando nada, então ele pode fazer isso mesmo no Shabbat, no Yom Tov, não tem problema. Outra situação. Keitzad mechaburá lechaburá. Nossa Mishnah fala também que podemos matvirim mechaburá lechaburá. Podemos levar um utensílio no mikve de um grupo para outro grupo. O que significa isso? Hayahochem mechaburá azu. Com relação ao Korban Pesach. O sacrifício de Pesach, ele é comido por grupos de pessoas. Sócios desse Korban Pesach que vão comer esse Korban Pesach. Hayahochem mechaburá azu. A pessoa fez purificação dos seus utensílios para comer o Korban Pesach com um certo grupo. A pessoa mudou de ideia, quer fazer parte de um outro grupo. Isso é permitido. A pessoa agora quer levar os utensílios outra vez no mikve para comer o Korban Pesach com outro grupo. Ele pode. Ou seja, ele pode também levar esses utensílios no mikve no próprio Yom Tov. Mesmo que pela Laha não precisaria levar esse utensílio no mikve, o utensílio está puro, ele só mudou a função. Ou seja, só mudou o grupo que ele vai para comer o Korban Pesach, ele não precisaria levar isso no mikve. Então, se ele quer levar no Yom Tov, também é permitido. Uma vez que não está purificando nada, não está consertando nada, é permitido. Começamos a nova Mishnah. Matnit mi Bet Shammai, vim falar Bet Shammai. Mevi'in shlamim, Vamos ver na nossa Mishnah com relação aos sacrifícios. Temos que cada festa, a peça Shavuot, só tem três sacrifícios obrigatórios. Shalmei Hagigah, Shalmei Simcha e Olá Treia. Shalmei Hagigah significa o sacrifício da festa, o sacrifício de Shlamim, que sua carne é comida. O segundo sacrifício da festa é o Shalmei Simcha, o sacrifício de Shlamim, que a carne também é comida, em nome e alegria da festa. Celebramos a festa com carne de uma forma respeitosa. O terceiro sacrifício é o sacrifício de Olá Treia, o sacrifício de Olá, que nunca é comido, ele é tudo queimado sobre o Mizbeach, o altar, e é em nome que a pessoa visitou o Beit HaMikdash na festa. Existe a mitzvah de Aliyah LaRegel, subir até o Beit HaMikdash na festa, então, com relação a esses três sacrifícios, será que é permitido sacrificar esses sacrifícios no Yom Tov? Fala a nossa Mishnah, Beit Shammai, me fala Beit Shammai. Mevi'in shlamim ve'en somchin aleihem. Fala Beit Shammai, podemos sim sacrificar os sacrifícios de Shalmei Hagigah e Shalmei Simcha referentes à festa, no Yom Tov, ve'en somchin aleihem. Não podemos cumprir a halakha de smicha. Smicha significa apoiar. Quando a pessoa traz um sacrifício, ele sabe que ele apoia todo o seu peso sobre a cabeça do sacrifício antes do abate. Isso é proibido no Yom Tov. O motivo que é proibido é porque os reis proibiram a pessoa de fazer qualquer uso de um animal no Yom Tov. Então a pessoa apoiando todo o seu peso sobre a cabeça do animal, está usando o animal como um apoio e seria proibido. Isso fala Beit Shammai. Avalo Olot. Porém fala aqui Beit Shammai que é proibido sacrificar o sacrifício de Olá, Olá Treia. Mesmo que é um sacrifício referente à festa, porém a carne não é comida. Portanto, a pessoa não pode sacrificar esse sacrifício no Yom Tov porque... Fala Beit Shammai, a Torá só permitiu a pessoa sacrificar um sacrifício que a pessoa vai comer a carne. Não um sacrifício que a pessoa não vai comer a carne. Assim como a Torá só permite fazer trabalhos para a pessoa, o Hen Nefesh, que a pessoa vai poder fazer uma refeição com isso, não outro trabalho. Isso é falar Beit Shammai. O Beit Hillel, ele fala Beit Hillel, Mevi'i Shlamim Ve'olot. Podemos trazer sim sacrifícios de Shlamim, Shalmei Hagigah, Shalmei Simcha, e também o sacrifício de Olá, no meio do Yom Tov. Vesomchina, vem falar Beit Hillel, é permitido também fazer a smicha, apoiar todo o seu peso sobre a cabeça do sacrifício, não tem problema. Vamos ver mais na Gemara esse conceito. Amarula, Ula vai explicar melhor a nossa Mishnah. Machloket, essa machloket de Beit Shammai e Beit Hillel, na nossa Mishnah, Beshamei Hagigah Lismuch, relação ao sacrifício de Shlamim, e relação ao Shlamim da festa. Lismuch, se a pessoa pode fazer smicha ou não. Todos concordam que a pessoa pode sacrificar esse sacrifício no Yom Tov. A questão é com relação à smicha. Beit Shammai fala que não. Beit Hillel fala que sim, pode se apoiar na cabeça do animal. Veolá triá likarim. Outra machloca de coração, o sacrifício de Olá, da festa também. Se pode ser sacrificado ou não, Beit Hillel fala que sim, Beit Shammai fala que não. Por que essa machloca? De Beit Shammai sabe. Conforme Beit Shammai, o pasuk falou, o pasuk fala que vamos festejar a festa em nome de Hashem. Porém, a festa significa que Chag LaHashem são os sacrifícios da festa. Portanto, fala aqui, Beit Shammai, daqui se aprende quais sacrifícios podem ser sacrificados no Yom Tov. Hagigah in, Chag significa a festa, seria somente o sacrifício de Shalmei Hagigah, é permitido sacrificar no Yom Tov. Olá Treia, porém o sacrifício de Olá, que não é o sacrifício da festa, por si só, não é o sacrifício que comemoramos nada, que não podemos comer a carne do sacrifício de Olá. Portanto, fala Beit Shammai, não está incluso no Pasuk, o pessoal fala Chag, é só Shalmei Hagigah, e não os sacrifícios de Olá. Não podemos sacrificar os sacrifícios de Olá no Yom Tov, eles devem sacrificar nos outros dias do Chol HaMoed, ou depois do Yom Tov de Shavuot. O Beit Hillel sabe, porém, o Beit Hillel se sente diferente. La Hashem, o pessoal fala, Chagotem otu Chag La Hashem, festejam a festa em nome de Hashem. Ou seja, para que o pessoal tem que falar La Hashem, para Hashem? Com certeza vamos celebrar em nome de Hashem. Por que o pessoal fala Hashem? Kol de Hashem, fala Beit Hillel, o pessoal veio incluir todos os sacrifícios em nome de Hashem. Também o sacrifício de Olá, mesmo que a carne não é comida, podemos sacrificar o sacrifício de Olá Triá, referente à festa, no Yom Tov. Aval, porém, Nedarim e Nedavot, porém, outro sacrifício que a pessoa prometeu, ou quer doar para o Beit HaMikdash, deveria, com todos concordam, entre vim e Yom Tov, não pode ser sacrificado no Yom Tov. Também Beit Hillel concorda com isso. Mesmo que a pessoa pode trazer sacrifícios depois da festa. Vechena maravada barava, assim também lavada barava explicou, Nedarim e Nedavot, en krevim beyom tov. Os sacrifícios de promessas e doações não podem ser sacrificados no Yom Tov. Resumidamente, a opinião de Ula. Relação ao sacrifício de Shlamim, da festa, fala Beit Shammai, a pessoa pode sim sacrificar no Yom Tov e não pode fazer smicha. Betilo fala que a pessoa pode também fazer smirra. Com relação ao sacrifício de Olatria, Betilo fala que a pessoa pode sacrificar, Betilo fala que a pessoa não pode sacrificar no Yom Tov. Vimos com a fonte do Pasuk para essa Machloket, porque com relação aos Shlamim, que não tem nenhuma referência à festa, a pessoa não pode sacrificar no Yom Tov, conforme Ula. Meitre Perim Perim também é contra Ula. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, fala Rabbi Shimon ben Elazar na Braita, lo nechlecu bet Shammai u bet Hillel al Ola, sheina shel Yom Tov, sheina kreva be Yom Tov. Fala Rabbi Shimon ben Elazar, bet Shammai e bet Hillel não estão discutindo se a pessoa pode sacrificar no Yom Tov um sacrifício de Ola, que não tem nenhuma referência à festa. Isso é proibido, que a carne não é consumida de qualquer forma, e também a pessoa não tem que trazer agora na festa, pode trazer depois da festa. Também, Betshamay e Betilu nem estão discutindo em relação ao sacrifício de Shlamim, que a carne é comida, e também, Shem Shel Yom Tov, são referidos ao Yom Tov, Shamei Chagigah, Shamei Simcha, Shekrevim Yom Tov, que possam sim ser sacrificados no Yom Tov. Amar Reku, então qual é a machloka de Betshamay e Betilu? Alola, Shehi Shel Yom Tov, com relação ao sacrifício de Olá Triá, que é o sacrifício de Olá referente ao Yom Tov, se é permitido sacrificar ou não no Yom Tov. E a Shlamim, Shena Shel Yom Tov. Outra machloka de com relação ao sacrifício de Shlamim, que não são referentes à festa. Tipo, Betshamay, o Brim fala Betshamay, no Yavi, fala Betshamay é proibido sacrificar em sacrifício no Yom Tov, o Betilel Ombrim, fala Betilel Yavi, a pessoa pode sim sacrificar o sacrifício no Yom Tov. Isso não é como Ula. Realmente, com relação ao sacrifício de Olá, Shei Shel Yom Tov, o sacrifício de Olá referente à festa, é Olá Treia, existia uma chloca que foi Ula, Betshamay e Betilel. Porém, conforme Ula, também Betilel concorda que é proibido sacrificar Shlamim de Nedarim e Nedavot no Yom Tov, porque não tem nenhuma referência à festa, a pessoa simplesmente prometeu trazer o sacrifício de Shlamim, ou quer doar o sacrifício de Shlamim, não pode trazer no Yom Tov. E aqui fala de Shimon Melazar que não. Quando são Shlamim Sheinan, Shel Yom Tov, o sacrifício de Shlamim que não tem nenhuma referência à festa, também tem uma machloka conforme Betilel, é permitido sacrificar Nedarim e Nedavot. Então há uma contradição entre Ula e a Braita. Fala na Tritz Ve'emach, conforme Ula temos que falar que tem algum erro na Braita, temos que corrigir essa Braita. Ula tinha certeza do que ele falou e a Braita deve ter algum engano. Por quê? Como vai se explicar isso? Amar Rabbi Shimon ben Elazar, falou Rabbi Shimon ben Elazar, lo mechlecu bet Shammai u bet Hillel al Ola veshlamim she'enan shel Yom Tov, she'en krevim Yom Tov. Bet Shammai e bet Hillel concordam que a pessoa não pode sacrificar o sacrifício de Ola, o Shlamim que não tem nenhuma referência à festa no Yom Tov. Ve'al Shlamim she'en shel Yom Tov, she'krevim Yom Tov. Eles estão discutindo também com relação ao sacrifício de Shlamim referentes à festa, que pode ser sacrificado na festa, mas Bet Shammai permite. Amar Rechlecu, então qual é a machloket al Ola Shei Shel Yom Tov, com relação ao sacrifício de Olá, referente ao Yom Tov. Olá Treia, porque a pessoa visitou o Bet Amidash nas festas. Se Bet Shammai o Brim fala Bet Shammai, não ia vir, a pessoa não pode sacrificar no Yom Tov, porque ele não pode comer a carne no Yom Tov, e o pessoal fala só Chag LaHashem, que a pessoa pode trazer um sacrifício festivo. O Bet Hillel o Brim fala Bet Hillel, ia vir, a pessoa pode sim sacrificar o sacrifício de Olá Treia no Yom Tov, porque o pessoal fala LaHashem, Kol de LaHashem, como já vimos. Então, explicamos a Breta exatamente como Ula falou. Porém, Rav Yosef Amar. Rav Yosef perguntou, Tanai Shakalt Me'alma? Você esqueceu todos os outros Tanaim do mundo? Tanai, temos uma opinião que isso seja como Ula. Então, pode ser uma machloka de Rav Shimon ben Elazar e esse outro sábio da Breta também, que concorda com Ula. Então, é como fala a Breta. Shlamim Habayim Mahmat Yom Tov. Be Yom Tov. Fala a Braita com relação ao sacrifício de Shlamim, referentes à festa, Shamei Chagigah, Shamei Simcha, Be Yom Tov, será que a pessoa pode sacrificar esse sacrifício no Yom Tov? Bet Shammai, me fala Bet Shammai, Somech Aleem Erev Yom Tov, Veshochtan Be Yom Tov, fala Bet Shammai, a pessoa não pode fazer a Simcha no Yom Tov, já vimos a nossa Mishnah esse motivo, pode falar Bet Shammai que a pessoa vai fazer a Simcha antes do Yom Tov. For Bet Shammai não é proibido separar entre a Simcha e depois de um intervalo fazer o sacrifício. Veshochtan Be Yom Tov, a pessoa faz a Shchita no próprio Yom Tov. O Bet Hillel me fala Bet Hillel, Somech Aleem Be Yom Tov, Veshochtan Be Yom Tov. Fala Bet Hillel, a pessoa pode fazer a Smicha também no Yom Tov, fazer o sacrifício no Yom Tov. Foi Bet Hillel necessário aproximar a Smicha do sacrifício. Por isso a pessoa fazer a Smicha no próprio Yom Tov. Viremos a página. Avalidarim Venedavod, Ivreakor, Encrevim Beontom, Prego, Ralação e Darim Venedavod. Sacrifícios de promessa, doação, que não tem nenhuma referência à festa. Todos concordam que é proibido sacrificar esse sacrifício de Yontov. Vocês vão aprender exatamente como Ula. Por isso que Rabi Shimon Elazar fala que conforme Betilel é permitido sim sacrificar Nidarim e Nedavot. E conforme Ula, assim como essa Breta, fala que não. Também conforme Betilel é proibido sacrificar o sacrifício de Nidarim e Nedavot, que não tem nenhuma referência à festa no Yontov. E fala uma verraga Tanai que Hale Tanai. Essa Machloket Tanaim é paralela a uma outra Machloket Tanaim, uma discussão dos sábios das Breitos. Detalhe como fala Abrat. Emevim todá bechaga matzot vipne chamez tsheba. Fala Abrat, não podemos trazer um sacrifício de todá, um sacrifício de agradecimento, que também é um sacrifício de shlamim, que é carne e comida. Não podemos trazer sacrifício em Pesach. Por quê? Por causa do chamez. Junto com o sacrifício de todá, trazíamos 40 pães, 30 deles matzá e 10 pães chamez. Então, uma vez que não podemos trazer os 10 pães de chamez em Pesach, não podemos trazer todo o sacrifício de todá. O sacrifício de Todá depende dos lachmetos dos pães. Isso fala aqui, esse Tanaká. Velo be'atzeret, também não podemos trazer o sacrifício de Todá. O sacrifício de Todá também é da limite da volta. A pessoa prometeu trazer um sacrifício de agradecimento a Hashem, ou quer simplesmente doar esse sacrifício para o Betamigdash, agradecimento a Hashem. Então fala aqui o sábio Velo be'atzeret. Não podemos sacrificar esse sacrifício em Shavuot, porque deixa o Yom Tov, porque Shavuot é um Yom Tov. E não podemos sacrificar Nedarim Nedavot, Yom Tov, essa prioridade na cama. Aval mevi Adam Todatou Bechag HaSukot. Para ele falar na cama, a pessoa pode trazer o sacrifício de Todá no Chol HaMoed de Sukkot, não no Yom Tov, como já disse que é permitido trazer em Shavuot também, porque no Chol HaMoed de Sukkot é permitido trazer esse sacrifício de Todá. Essa é a prioridade na cama que fala que Nedarim Nedavot não podem ser sacrificados no Yom Tov. Rabi Shimon me fala Rabi Shimon. Hanei Omer, o Pasuk fala diferente. Bechag HaMatzot, Bechag HaShavot, Bechag HaSukot. O Pasuk associa Pesach, Shavot e Sukot. Também com relação às leis dos sacrifícios. Que o quê? Kol Sheba Bechag HaMatzot, Ba Bechag HaShavot, Bechag HaSukot. O grande sacrifício que é sacrificado em Pesach é sacrificado também em Shavot e também em Sukot. Então, Shamei Chagigah, Shamei Simcha e Olá Treia. Porém, Kol Shelo Ba Bechag HaMatzot, todo sacrifício que não é sacrificado em Pesach, como o sacrifício de Nedarim e Nedavot, como vimos com relação a Todá, e não ba bechag HaShavot, ou bechag HaSukot, não pode ser sacrificado também nos outros Yom Tovim. Então, aparentemente, Rabi Shimon concorda com Tanakama que não podemos sacrificar Nedarim e Nedavot no Yom Tov também. Continua a breta outras opiniões. Rabi Elazar e Rabi Shimon, Omer. Fala Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon, mevi Adam Todato, bechag HaSukot, veotze ba yedei chovato, mishum simcha, veotze ba mishum chagiga. Fala Rabi Elazar e Rabi Shimon, a pessoa pode sim sacrificar o sacrifício de Todá em Sukkot. Aparentemente, conforme Rabi Shimon, será proibido sacrificar o sacrifício de Nedarim e Nedavot também no Chol HaMoed. Fala Rabi Elazar e Rabi Shimon, que a pessoa pode sim. E pode ser na obrigação do Shamei Simcha. Vimos já que o sacrifício de Shamei Simcha é um sacrifício de Shlamim, que a carne também é comida, em nome da alegria da festa. Então, a pessoa pode usar esse sacrifício de Todá, que a pessoa prometeu antes da festa também, sacrificar esse sacrifício na festa e sair da obrigação de Shamei Simcha. O sacrifício de Shamei Simcha não é um sacrifício obrigatório por si só, é obrigatório ter a carne do sacrifício para comer na festa. Porque a pessoa pode pegar a carne do sacrifício de Todá e usar em nome da alegria da festa, também é permitido. Venha Tseba Mishum Chagigah, porque a pessoa não sai da obrigação do sacrifício de Shamei Chagigah, o sacrifício em nome da. O sacrifício festivo, por si só, o Shamei Chagigah, que é um sacrifício obrigatório em respeito à festa, não é em nome da alegria da festa, em respeito à festa, portanto, é um sacrifício obrigatório. A pessoa tem que designar um animal laico em nome desse sacrifício e sacrificá-lo. Não podemos pegar um sacrifício de Todá e de passagem usar ele como Shamei Chagigah. Isso foi Rabi Elazar e Rabi Shimon. Vamos explicar melhor a opinião de Rabi Shimon e as outras opiniões da continuação. A Marma disse a Braita. Evivim todá bechag HaMatzot, bepnei chametz sheba. Falta na cama que não podemos sacrificar o sacrifício de todá em Pesach por causa do chametz. Fala em Rapshita, como se diz essa halacha? Qual seria a hipótese de sacrificar o sacrifício de todá com os pães chametz em Pesach? Amar avada berid Rav Yitzchak, fala o sábio avada filho de Rav Yitzchak, da Amra, ela tem quem fala, Rav Shmuel Baraba, que Rav Shmuel Baraba que falou, aqui se trata da véspera de Pesach. Em Pesach seria óbvio que é proibido sacrificar o sacrifício de Todá. Para a novidade na véspera de Pesach. Na véspera de Pesach, é só permitido comer o chametz até a quarta hora do dia. Então, Bekassavar, esse sábio sustenta, em Leviim, Kodashim, Lebetapsu. Não podemos sacrificar um sacrifício que, em essência, tem um prazo para a pessoa comer o sacrifício, para que não sobre e desperdice o sacrifício. No caso do sacrifício de Todá, a pessoa tem um dia e uma noite para comer o sacrifício. Também os pães. Em Leviim, Kodashim, Lebetapsu. Não podemos sacrificar esse sacrifício de Todá na véspera de Pesach, porque a pessoa tem agora até a quarta hora do dia para comer os pães do chametz. Não podemos limitar o prazo do consumo desse sacrifício, porque pode ser que vai chegar a Lebet Apsul, pode ser que esse sacrifício vai se invalidar, vai virar notar as sobras que têm que ser desperdiçadas. Com relação a esses pães do chametz, a pessoa só pode comer até a quarta hora do dia, não tem o dia e a noite para comer, então não podemos sacrificar o sacrifício de Todá também na véspera de Pesach. Essa é a novidade de Tanakam. Continua agora explicando Tanakam. Velo Beatze, não podemos sacrificar o sacrifício de Todá, que é o sacrifício de Nedarim e Nedavot, em Shavuot, me preenche o Yom Tov, porque é um Yom Tov, Kassavat, na cama sustenta Nedarim e Nedavot, ele que devir me Yom Tov. Sacrifício de Nedarim, promessas e Nedavot, doações, não podem ser sacrificadas no Yom Tov. Somente Shamei Simcha, Shamei Hagigah, e Olá Treyá podem ser sacrificadas no Yom Tov, com essas opiniões. Aval me via Adam Tudató Bechaga Sukkot. Porém, Tanakama fala que a pessoa pode ter sacrifício de Todá, mesmo seja Nedarim e Nedavot em Sukkot, Eimat, quando? E lema bem Yom Tov, se trata do próprio Yom Tov de Sukkot, Yom Tov Atzmo, o próprio Yom Tov de Sukkot. Vehaamar, Tanakama falou diferente, Velo Beatzer, não podemos trazer o sacrifício de Nedarim e Nedavot em Shavuot, Mipneshi o Yom Tov, por ser um Yom Tov. Então, não faz nenhum sentido falar que é proibido sacrificar o sacrifício de Nedarim e Nedavot em Yom Tov, de Shavuot, e Sukkot seria permitido. E ela Becholo Shemoe, deve ser que Tanakama fala que é permitido sacrificar o sacrifício de Todá, o outro Nedarim e Nedavot, no Chol HaMoed de Sukkot. Continua agora explicando o período de Rabi Shimon. Rabi Shimon me fala Rabi Shimon. Areu Omer, o Pasuk falou, Bechag HaMatzot, Bechag HaShavot, Bechag HaSukkot. O Pasuk associa a Pesach, Shavot e Sukkot, fala Rabi Shimon também com relação a leis dos sacrifícios. Tem um requinte, uma associação entre assuntos diferentes para vincular esses assuntos com relação a Zalachot. Kol Sheba Bechag HaMatzot, Ba Bechag HaShavot, Bechag HaSukkot. Fala Rabi Shimon, o Pasuk falou, tudo que é sacrificado em Pesach, também pode ser sacrificado em Shavuot e Sukkot. Isso que chamei Simcha, chamei Chagigah, Olá Treyá. Bekol Shelo Ba Bechag HaMatzot, tudo que é proibido sacrificar em Pesach, e vemos que é um sacrifício de Todá, que sabemos que é proibido sacrificar em Pesach por ser Hametz. Porque fala Bishimon, uma vez que vemos que é proibido sacrificar o sacrifício de Todá em Pesach, e o sacrifício de Todá é Nedarim e Nedavot, é uma promessa, uma doação, e no Ba Bechag HaShavot ou Bechag HaSukkot não pode ser sacrificado em Chag HaShavot, em Shavot e também em Sukkot. Fala Rabi Shimon, é proibido sacrificar o sacrifício de Nedarim e Nedavot em todo o Sukkot também, mesmo no Chol HaMoed. Tanakama fala que é permitido e Rabi Shimon fala que é proibido. Matkif la Rabi Zeira, pergunta Rabi Zeira contra essa explicação. Hashta, se sabemos, Lutim e Saltina, podemos pegar um machado no Chol HaMoed, cortar uma árvore e preparar a lenha para cozinhar, Nedarim e Nedavot Mibaya? Existe uma hipótese que é permitido sacrificar o sacrifício de promessa, doação, que a pessoa pode comer essa carne no Chol HaMoed? Como se diz é permitido? Não pode ser que Rabi Shimon veio proibir isso. Amar Abaye, disse Abaye, Beakravá, Kule Amalopli. Fala Abaye, realmente todos concordam que é permitido sacrificar o sacrifício de Nedarim e Nedavot no Chol HaMoed. Não é isso que Rabi Shimon veio falar. Deixar que é permitido. Que pligue a machloketé, lemei kamalei bebal teacher. Com a proibição de bal teacher, a pessoa que promete um certo sacrifício, ele não pode atrasar o cumprimento da sua promessa. Com relação a isso, existe uma machlok. Tanakama samar, conforme Tanakama, shalosh legalim amarachmaná. O pastor que fala aqui, al teacher le shamu, é proibido atrasar o cumprimento dessa promessa. Porque o pastor que fala, pensa shavot e sukkot. Então fala que tem na cama, isso que o Pasuk me ensina, Pesach, Shavuot e Sukkot, Shalosh Regalim Amar Rahmaná. O Pasuk fala que a pessoa não pode atrasar esse cumprimento da promessa passando três festas. Afirma Shelo Kesidra, mesmo fora da ordem. Pois a pessoa que prometeu logo depois de Pesach, não pode esperar até o próximo Pesach para cumprir essa promessa. Porque depois do Pesach, vai passar três festas, passou Shavuot, passou Sukkot e passou Pesach. Mesmo fora da ordem, a pessoa não pode atrasar mais do que isso. Por isso, fala Tanakama, a pessoa deve trazer o sacrifício de Todá em Sukkot. Quando a pessoa traz sacrifício de Tudá em Sukkot, a pessoa se garante, mesmo que a pessoa acabou de prometer antes de Sukkot, a pessoa deve trazer agora, porque se vai trazer o sacrifício de Tudá depois de Sukkot, não pode trazer nem em Pesach, porque esse sacrifício de Tudá tem Hametz, nem em Shavuot, porque é um sacrifício de Tudá, a Nedarim e Nedavot, é algo que a pessoa oferece para o Beit HaMikdash por doação ou promessa, não pode sacrificar no Yom Tov. E se a pessoa não sacrificar, até Shavuot, a pessoa vai trazer a permissão de Baal Teahê. Portanto, a pessoa deve sacrificar justo em Sukkot. Essa é a pergunta na cama. Rabbi Shimon, conforme Rabbi Shimon que fala que tudo que é sacrificado em Pesach é sacrificado em Shavuot e Sukkot, o que significa isso? Que Sidran im. Shelo que Sidran lo. Isso que eu posso falar, Pesach, Shavuot e Sukkot, fala Rabbi Shimon. É literalmente Pesach, Shavuot e Sukkot. Se a pessoa promete um sacrifício depois de Pesach, ele tem até o Sukkot do próximo ano para cumprir essa promessa. Porque depois da promessa tem Shavuot e Sukkot, isso não conta. Depois tem Pesach, Shavuot e Sukkot outra vez, e não pode deixar passar o último Sukkot. Isso fala Rabbi Shimon. Por isso, quando fala Rabbi Shimon, tudo que é sacrificado em Pesach, ou seja, tudo que a pessoa prometeu antes de Pesach, tem que ser sacrificado até ou em Shavuot ou em Sukkot. Depois de Sukkot, passou já Pesach, Shavuot e Sukkot, a pessoa transita a proibição de Baal Teahê. Tudo que não é sacrificado em Pesach, ou seja, que a pessoa prometeu depois de Pesach, não tem que ser sacrificado nem em Shavuot nem em Sukkot. Pode ser sacrificado até o Sukkot do próximo ano. Isso é totalmente diferente do que entendemos anteriormente ao período de Rabbi Shimon, ao período de Tanakama. Todos concordam que a pessoa não pode sacrificar o sacrifício de Todá no Yom Tov, a pessoa pode sacrificar no Chol HaMoed, a Machloket entre eles é como explicar a permissão de Baal Teahê. Será que é Pesach, Shavuot, Sukkot em seguida? Ou conforme o Tanakama, pode ser Shavuot, Sukkot, Pesach também, que a pessoa transite a permissão de Baal Teahê. Fala Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Nevi Adam Tudato Bechag HaSukkot. Fala Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, a pessoa vai trazer o seu sacrifício em Sukkot. O sacrifício de Todá, que é um sacrifício de promessa. Eima, quando ele vai trazer? E lembra o Becholosh HaMoed, se trata no Chol HaMoed, que é permitido. Aí no Tanakama, isso é o que Tanakama já disse. Que a pessoa pode trazer o sacrifício de Todá em Sukkot, mas não em Shavuot, porque é permitido trazer o sacrifício de Todá em Shavuot, ele é permitido trazer o sacrifício de Todá no primeiro dia nos Yamim Tovim de Sukkot. A pessoa vai trazer no Chol HaMoed, não pode ser que ele abençoe, a Bishimon fala que a pessoa vai trazer o sacrifício de Todá no Chol HaMoed, porque é a mesma coisa que Tanakama já disse. Ele abençoe Yom Tov. Então fala, não é que ele abençoe, a Bishimon fala que a pessoa pode trazer o sacrifício de Todá no próprio Yom Tov de Sukkot. E também em Shavuot é a mesma coisa. Veka Savar, ir abençoe a Bishimon, sustenta ele da livre da volta que ele vive em Yom Tov. Que sacrifício de promessa e doação podem ser sacrificados no Yom Tov. Então já vimos aqui essas duas opiniões que estavam procurando todo o tempo na Gemara. Uma opinião que fala que é permitido sacrificar Nedarim e Nedavot no Yom Tov. Essa é a opinião também de Rabbi Shimon ben Elazar, que explicou assim a opinião de Beit Hillel. E conforme a opinião de Tanakam, Rabbi Shimon vai como Ula explicou a opinião de Beit Hillel, que não podemos sacrificar sacrifício de Nedarim e Nedavot no Yom Tov. Ele pergunta para o Maishna Haga Sukkot de Nakat. Por que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon menciona justamente em Sukkot? Isso também é permitido em Shavuot, em Pesach será proibido por causa do Hamet, mas Shavuot e Sukkot é a mesma coisa. Por que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon citou Sukkot? Vamos lá, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon de Tame, como Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon já explicou em outra ocasião. E tem como fala a Abret, Rabbi Shimon, o meu fala Rabbi Shimon. Lo yomar Haga Sukkot, Shebo HaKatuv Medaber. Pergunta Rabbi Shimon, quando o Pesuk fala Shalosh Femim Bashanai Rekol Zechurecha, três vezes ao ano temos que visitar o Beit HaMikdash nas festas. O Pasuk se trata com relação ao trecho de Sukkot. Depois o Pasuk fala Pesach Shavuot Sukkot com relação à proibição de Baal Teahê, proibição de deixar passar, atrasar o cumprimento das promessas que ele tem nos sacrifícios. Primeiro Rabbi Shimon, para que o Pasuk tem que falar essa Pesach Shavuot Sukkot? Por que o Pasuk não menciona só Pesach e Shavuot? E o Pasuk já falou Shalosh Femim Bashanai Rekol Zechurecha. Iremos entender que eu posso falar que em acréscimo à festa de Sukkot, que os psiquim já estão se hidratando, ele serve para o Betamidash em Pesach e Shavuot. E se a pessoa deixou passar Pesach, Shavuot e Sukkot, ele transita a proibição de Baal Teahê. Isso pergunta da Bishon, porque tem que mencionar festa de Sukkot. Fala, Neymar, para quem foi dito isso, Lomar Shazé Aharon. Fala da Bishon, como já vimos, é para nos ensinar que a pessoa só transita a proibição de Baal Teahê se passa Pesach, Shavuot e Sukkot na ordem. Sukkot por último, por isso o Pasuk fala Sukkot. Como já vimos, se a pessoa prometeu depois de Pesach, ele não trazia a proibição de Baal Teacher, depois do próximo Pesach, depois do próximo Sukkot. Rabi Elazar e Rabi Shimon, ele fala Rabi Elazar e Rabi Shimon, discutindo com seu pai, Rabi Shimon. Lomar Shezegore, fala Rabi Elazar e Rabi Shimon, passou a menção a Sukkot para nos ensinar que sempre depois de Sukkot a pessoa transgride a proibição de Baal Teacher. A pessoa acabou de prometer, mesmo antes de Sukkot, ele tem que cumprir sua promessa em Sukkot. Se passou Sukkot, transgride imediatamente a proibição de Baal Teacher. Por isso fala Rabi Elazar e Rabi Shimon, que a pessoa vai trazer seu sacrifício de Todá em Sukkot, porque depois de Sukkot vai ter exigido a proibição de Baal Teacher. Porque é verdade que a pessoa que prometeu antes de Shavuot pode sacrificar o sacrifício de Nedarim e Nedavot também em Shavuot, conforme Rabi Elazar e Rabi Shimon isso é permitido. Isso fala aqui a Gemará, se chama o novo Davi com alguns conceitos. Vamos ver na continuação a outra Lachá que vimos na Braita, a pessoa que tem o sacrifício de Todá pode usar esse sacrifício como Shalmei Simcha, não como Shalmei Hagigah, por que não? Vale a pena perder o próximo dado, Baruch Adonai Olam, amém, amém.